Muito boa tarde, novamente, a todos. Quero dar as boas-vindas ao Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, professor Manuel Leitor, e vamos dar início à audição que foi solicitada pelo PCP sobre a situação atual da Fundação para a Ciência e Tecnologia, e que tem uma grelha de intervenções que eu vou só lembrar a todos os deputados, que é uma intervenção inicial de 5 minutos pelo PCP, seguida de uma resposta com o mesmo tempo pelo Ministro, e depois os restantes grupos parlamentares, cada um tem 5 minutos para fazer a sua intervenção, e o Ministro terá também 5 minutos para responder a cada uma dessas intervenções. E depois, no fim, o grupo parlamentar requerente terá 2 minutos para o que entender transmitir e o Ministério terá outros 2 minutos e eu passaria então, desde já, a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita. Os tempos contam ali, já toda a gente sabe, portanto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro, aqui presente também, para nos prestar os esclarecimentos necessários sobre o requerimento que o PCP apresentou relativamente à situação da FCT, uma situação que nós não fechamos no caso dos dois bolseiros que viram as suas bolsas canceladas, mas que consideramos que essa própria situação se enquadra num contexto mais geral que se merece reflexão e esclarecimento também por parte da tutela, que ao fim e ao cabo é o Ministério e isso também nos interessa conhecer a análise do Ministério relativamente à situação em particular dos dois bolseiros, mas sobretudo aquilo que tem vindo a ser a própria situação da Fundação para a Ciência e Tecnologia e mais em particular tendo em conta um facto que nos parece muito evidente e que nos preocupa muitíssimo, que é a FCT assenta numa estrutura de extrema precariedade, em que há um sem número de bolseiros a desempenhar funções que, quanto a nós, são de caráter permanente, em que muitas vezes respondem a relações de hierarquia, de subordinação, de orientação do seu trabalho, de desempenho num determinado local da sua função, sistematicamente, enfim, fazem muitas vezes e desempenham funções que são nucleares para aquilo que é a atividade da própria FCT, e neste caso destes dois bolseiros parece-nos evidente que isso também acontecia e que desempenhavam funções num núcleo que, quanto a nós, não deveria ser um núcleo de investigadores, se calhar já deveria ser uma divisão com trabalhadores perfeitamente contratados e integrados com um vínculo de trabalho estável. E efetivamente, tudo acaba por decorrer também deste facto e nós não ignoramos esta situação e achamos que tem que haver aqui um compromisso claro por parte da tutela de que isto não é o futuro para as instituições que trabalham em ciência e, portanto, tem que haver aqui, de facto, uma inversão de rumo brutal. Dizer também que, relativamente ao caso mais concreto dos dois bolseiros de investigação, nós tínhamos a esperança de que a audição com o Presidente da FCT e com a Administração, aliás, que fosse totalmente esclarecedora, totalmente tranquilizadora, em relação àquilo que foi a situação daqueles dois bolseiros. Ou seja, que nós todos desta comissão deveríamos ter saído daqui perfeitamente tranquilos, esclarecidos, de que a situação tinha sido, de facto, rigorosa, cabalmente analisada, transparente, e eu, infelizmente, saí com muitas mais dúvidas daquela audição. Eu não sei se são dúvidas compartilhadas por outros grupos parlamentares, a seu tempo saberemos, mas, de facto, parece-nos que há ali alguns equívocos que nós não ficámos satisfeitos, nomeadamente em relação à interpretação daquilo que é o Estatuto de Bolseiro de Investigação e aquilo que é o tempo que o bolseiro dedica em termos de exclusividade, qual é a definição deste regime e, inclusivamente, o direito que cada bolseiro e cada investigador tem à definição das suas atividades no seu tempo de lazer e no seu tempo pessoal. Que nós chegámos a um absurdo de ter um representante da FCT a dizer que se um bolseiro praticasse vela com muita intensidade e se isso interferisse, ora bem, não podia praticar vela. E isto parece-nos que roça aqui um pouco aquilo... Totalmente, se calhar, o que é inaceitável, porque não nos parece que seja exatamente isso que o Estatuto do Bolseiro diz, e nem tampouco fazemos essa interpretação. Gostaríamos de saber se o Sr. Ministro tem esta interpretação também, ou se a tutela considera que isto não é bem assim. Parece-nos que houve aqui, de facto, discricionariedade, porque houve bolseiros que tinham ligação declarada a 100% que foram penalizados, os que tinham a 90% não foram penalizados e, portanto, há aqui claras situações diferenciadoras em termos do critério que é subjacente. O que não nos parece também que possa ser aceitável, no sentido até do que é a credibilidade da instituição FCT. E esta é uma questão também que nos merece muita... A FCT é uma instituição que tem que manter a sua credibilidade íntegra a nível nacional e a nível internacional e temos que... consideramos que o que tem acontecido pode contribuir para uma desestabilização da própria imagem da FCT, uma vez que estamos com este processo a dizer que, eventualmente, todos os casos que ali foram tocados por pessoas que foram ou não penalizadas, perdendo ou não a sua bolsa, estamos a dizer que pode haver ali motivos para dúvida em todos os procedimentos que ocorreram em que houve interferência ou ação, seja ela qual for, das pessoas envolvidas.
Obrigado.
Depois, para finalizar, e vou terminar, Sr. Presidente, e esta é a pergunta que eu deixava, é perceber da disponibilidade do Sr. Ministro e do Ministério para, com a FCT, ser encontrada uma solução para a readmissão destes dois bolseiros. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado e mais uma vez agradeço a disponibilidade para me ouvirem, porque de facto penso que é do debate que podemos construir mais ciência e ter um país cada vez mais sério e com mais conhecimento. E antes de mais, eu começaria com um facto. Hoje é uma semana importante para Portugal e para a FCT. Podemos dizer que estamos num processo claro de retoma daquilo que é a evolução de uma política centrada em recursos humanos. Se em 2016 recuperámos grande parte do atraso perdido durante alguns anos, em 2017, ainda até ao final da semana, serão anunciadas as bolsas que nos levam a índices cerca de 1.500 novas bolsas por ano. E, de facto, a evolução daquilo que foi a condução das bolsas, podemos dizer que está retomado. Percebemos que o período de recessão económica está, em parte, ultrapassada e estamos seriamente a retomar aquilo que é um percurso desejado, certamente, por todos os portugueses, qualquer que seja a sua cor ou afiliação política, de termos mais bolsas e, com isso, termos, certamente, dar mais oportunidades a estudantes fazerem o doutoramento. É também importante dizer que, esta semana, os dados divulgados pela Comissão Europeia mostram claramente, em 2017, um aumento grande da participação portuguesa nos programas europeus. De uma forma geral, Portugal ultrapassou níveis de financiamento europeu a Portugal da ordem dos 450 milhões, e as empresas em particular ultrapassaram um limite há muito desejado de 100 milhões de financiamento europeu para Portugal. E isto deve-se, em grande parte, quer um processo, quer outro, ao trabalho conduzido pela FCT, pelos seus funcionários, quer ao nível de um processo complexo de bolsas, quer sobretudo de atração de outras formas de financiamento e, neste caso, no quadro europeu. E, portanto, os resultados são positivos. No entanto, eu agradeço a forma construtiva como a deputada Ana Mesquita aqui lançou a questão. E, claramente, A primeira coisa que fiz ao tomar posse em novembro de 2015 foi constituir um grupo de trabalho, como sabe, para orientar o futuro da Fundação para a Ciência e Tecnologia e, ao mesmo tempo, grupo esse que apresentou os seus resultados em janeiro de 2016, no âmbito do qual foi criada e foi nomeada a nova direção da FCT, seguidamente, um grupo que se especificou, em particular, nas questões da avaliação. Um grupo esse que desenvolveu um trabalho muito sério de reflexão, de audição de toda a comunidade científica e que definiu os termos de referência para os quais a FCT tem que ganhar, como muito bem disse, a credibilidade nacional e internacional, fato que tinha sido particularmente abalado, quer a nível nacional, quer a nível internacional, sobretudo com decisões tomadas no âmbito da anterior direção da FCT e, em particular, no contexto da avaliação das unidades de investigação em 2013. Iremos já a esse ponto no minuto, mas desde já tomei, desde a última audição do presidente da FCT aqui, onde percebi claramente que havia suspeitas de todos os partidos sobre isso, duas ações. Primeiro, solicitei à Inspeção-Geral de Finanças, e ainda ontem falei diretamente com o inspetor, para analisar os procedimentos que levaram à decisão da FCT quanto à observação dos princípios de direito. E refiro-me a princípios, certamente, de igualdade, imparcialidade e equidade, certamente no âmbito do Código do Processamento Administrativo. Certamente que retirarei todas as ilações políticas necessárias, porque estou certo, e até qualquer prova em contrário, tenho a total confiança política e técnica no Presidente da FCT e no respeito por estes princípios. Mas por isso mesmo pedi ao inspetor para verificar todos os procedimentos, porque estamos certamente todos de acordo com uma necessidade intrínseca que a FCT tem que recuperar cada vez mais a credibilidade nacional, sobretudo que a perdeu num período desastroso da sua ação, como foi bem documentado nos relatórios que a comunidade científica e que o grupo de investigadores fizeram em 2016. Segunda questão, solicitei ainda hoje, esta manhã, depois de ter recebido, eram cerca de 11 da manhã, uma carta do Provedor de Justiça sobre, de facto, o mesmo assunto, solicitei ao Inspetor-Geral que proceda, desde já, a ações inspetivas de verificação da utilização do Estatuto em todas as instituições, não apenas na FCT, mas em todas as instituições, porque o provedor identificou que nos últimos 5 anos não tinham sido executadas em Portugal qualquer ação inspetiva. E, portanto, estamos a atuar com a inspeção e, certamente, como disse, iremos tirar todas as ilações políticas deste facto. Em todo o caso, há muito mais a falar sobre a FCT que na próxima oportunidade poderei continuar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu passava agora a palavra ao PSD, Sr. Deputado Duarte Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não sei se será por lapso ou por confusão, mas esta primeira parte da audição, Sr. Ministro, é sobre a FCT e é sobre os problemas, é um requerimento do PCP. Devo lembrá-lo que ouvimos a semana passada o Presidente da FCT e a sua direção e 2 sindicatos. E, portanto, Sr. Ministro, essas questões sobre o mau funcionamento da FCT tratá-las-emos na audição seguinte, mas, como o Sr. Ministro já veio aqui apresentar um novo gráfico, e eu espero que esse gráfico seja um gráfico sério, pedi ao Sr. Ministro que o dispensasse à Comissão e que pudesse circular pelos deputados todos, porque o PSD quer analisar esse gráfico, porque de gráficos deste Governo já estamos habituados e conhecemos bem as escalas e a forma como os montam. Mas, Sr. Ministro, eu tenho que lhe dizer, antes de ir à questão da FCT em concreto, é preciso descaramento, para vir a esta Comissão anunciar mais bolsas e nesse descaramento, Sr. Ministro, é preciso descaramento e falta de decoro para vir à Comissão de Educação e Ciência anunciar mais um conjunto de novas bolsas e nós termos estado a semana toda a receber queixas de bolseiros que ainda não receberam das anteriores. O ano de 2016 fica para a história como o ano de maior desgraça na FCT. Não foi os governos anteriores, foi do seu mandato, Sr. Ministro. E já que fala da Comissão Europeia, também recordo que os mesmos relatórios da Comissão Europeia, que o Sr. Ministro aqui desmentiu várias vezes, falavam de números bem diferentes na atratividade de investimentos em ciência por parte da União Europeia. E, portanto, Sr. Ministro, espero que venha a abrir mais concursos para bolsas, espero, sinceramente, que pague aquelas que têm dívida. Já para não falar do programa Retomar, que ainda não pagou um único euro, e falaremos na audição seguinte. Sobre a FCT. A audição do Sr. Presidente da FCT foi desastrosa. Não é a opinião do PSD, é a opinião de quase todos os partidos aqui sentados. Foi desastrosa porque todas as acusações que o Sr. Presidente fez aos bolseiros em questão não conseguiu apresentar um único documento, ou uma única lei, ou uma única norma, um único regulamento que lhe desse razão ou que o justificasse. Aliás, chegou ao ponto de dizer que entregaria um conjunto de documentos e depois voltou atrás porque afinal já não os podia entregar. Mas, Sr. Ministro, eu queria saber, em primeiro lugar, até que ponto o Sr. Ministro acompanhou este processo? Qual é o seu envolvimento neste processo? Teve conhecimento pela comunicação social? Teve conhecimento pelas perguntas que o PSD lhe fez? Ou teve conhecimento pela IGEC? Porque o PSD enviou este processo à IGEC e não à Inspeção-Geral de Finanças, que não tem nada a ver com este caso. Eu espero que o Sr. Ministro tenha dirimido este processo ou enviado para a IGEC, que é a Inspeção-Geral competente e não a de Finanças. E segundo, perguntar na discricionalidade que existe aqui neste processo, e os sindicatos usaram até palavras como perseguição, persecutória, clima de intimidação na FCT, eu não percebo outra coisa, Sr. Ministro. Se o Sr. Ministro me disser que não conhece o processo em concreto, que é a competência da FCT, acaba-se aqui a minha conversa e esperaremos pelos resultados. Se o Sr. Ministro foi sendo informado deste processo, há perguntas que tem que responder. Porque há uma dualidade de critérios na avaliação do que é a exclusividade dos bolseiros que trabalham na FCT. Há muitos bolseiros em uma situação e só aqueles dois é que foram para a rua. Curiosamente, aqueles dois que no Parlamento reuniram connosco e tomaram decisões, influenciaram decisões que iam contra a vontade do Sr. Ministro e do Sr. Presidente da FCT. Segundo, há outros na mesma situação que têm um tratamento diferenciado. Há vários a quem o Presidente da FCT e o Vice-Presidente aconselharam a não responder, a não refutar as acusações e a chegar a acordo. Porquê? E segundo, tendo os dois bolseiros em questão proposto um acordo semelhante ao que foi proposto aos restantes, porquê que a FCT não aceitou? Sr. Ministro, é outra pergunta que eu lhe faço. Como é que é possível o Sr. Ministro ser líder, membro responsável pela tutela de um organismo tão importante e ter bolseiros na sua instituição que informam a instituição dos conflitos de interesses que têm, dos centros de investigação de que fazem parte? Isso está tudo discriminado nas suas candidaturas. Nunca a FCT lhes disse que aquilo era um conflito de interesses que os impedia de nomear e de participar nos vários concursos, e a seguir, apesar de toda a informação que tenho de renovar os contratos, tudo isso, a FCT diz que eles estão a violar as regras e os regulamentos. Portanto, Sr. Ministro, das duas uma, ou o Sr. Ministro não está ao corrente de nada e é uma delegação de competências na FCT que segue escrupulosamente e não tem nada a ver com isto, ou o Sr. Ministro acompanhou o processo e é tão responsável como o Sr. Presidente da FCT, e a confiança política que nós retiramos imediatamente ao Presidente da FCT e àquela administração, por perseguição de pessoas, isto nem no tempo do PREC, Sr. Ministro, teremos que também avaliá-lo em relação à sua presença. E, portanto, era muito importante, e antes do PREC também, como muito bem chama a atenção, aliás, eu na audição passada disse antes e depois do PREC. Sr. Ministro, o que é intolerável é que isto aconteça agora? E, portanto, este esclarecimento sobre a sua participação neste processo é fundamental para que possamos tirar ilações mais tarde sobre qual foi como forma que encarou esta situação, que digo e repito, é a mais grave com que já nos deparámos, e o Parlamento e esta Comissão não vão deixar morrer este assunto, porque foi este Parlamento que expôs aqueles dois bolseiros. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Gostamos já estamos habituados à forma empolgada com que o deputado do PSD se afirma aqui. Acho que é muito bom sinal nos empolgarmos a favor da ciência. Mas o meu empolgamento e, sobretudo, a minha ponderação é mais a favor daquilo que é o realismo. E o realismo é que, de facto, a FCT conseguiu no prazo de um ano e pouco, recuperar atrasos consideráveis que nós tínhamos. E eu não quero aqui culpar ninguém. Quero, sobretudo, dignificar aqueles que trabalham para o bem da ciência, aqueles como os funcionários da FCT que trabalham para o bem da ciência. E a causa do problema, como muito bem a deputada Ana Mesquita aqui já trouxe, tem que ser perfeitamente identificada. Quanto aos procedimentos, eu já aqui respondi. Segui sempre os termos legais da minha relação com a FCT e, neste caso concreto, solicitei à Inspeção-Geral, peço desculpa, há bocadinho enganei-me, à IGEC, foi um engano, peço desculpa, mas quando o vi fiquei tão nervoso que me enganei no nome. À IGEC, peço desculpa, por lapso disse Inspeção de Finanças, mas, portanto, solicitei à IGEC uma análise detalhada de todos os procedimentos e tirei, em devida altura, as ilações. O facto político não é esse. O facto político é, efetivamente, e como mais uma vez estava a dizer, a deputada Ana Mesquita também identificou, a situação laboral da FCT e, certamente, cada vez mais em algumas funções. E isto é algo sério que me preocupa, já preocupou, já resolveu o assunto e agora pensava que não tinha que voltar a resolver e estou confrontado outra vez com este problema e tentamos a resolvê-lo, como já demos provas que o resolvemos. Vou-lhe dar alguns números. Estou a responder, Sr. Deputado, eu não interrompi, agradeço que não me interrompa, está bem? Portanto, em 2005, era importante dizer que a FCT tinha cerca, na altura, 110 funcionários e 68 bolseiros, 64% de bolseiros. Não é que por acaso que no período 2005-2010 a FCT não apenas duplicou o número de funcionários, mas foi reduzido, num esforço considerável, os bolseiros apenas para 9%. É estranho, quando eu retomo estas funções no final de 2005, vejo que a FCT volta a ter 36% de bolseiros, na altura 85 bolseiros. Eu não quero tirar nenhuma ilação política, mas é estranho dizer, sempre que o PSD está no governo, a precariedade do trabalho na FCT aumenta. Tinha aumentado até 2005, depois voltou a aumentar. Mais grave, foi criado no período entre 2012 e 2015 o chamado Gabinete de Apoio à Avaliação, ou Gabinete de Avaliação, como um núcleo autónomo dentro, na dependência exclusiva do anterior presidente da FCT, constituído entre 10 a 14 bolseiros. Ora, esta é uma prática totalmente contra as práticas internacionais, quer ao nível da Europa, por exemplo, as regras do European Research Council, que seguem hoje as regras dos técnicos da Comissão ligados à avaliação, exigem, por um lado, não apenas a contratação, mas a total exclusividade de funções e que não podem ninguém estar ligado a nenhuma instituição científica e, por exemplo, outras instituições, quer os conselhos de investigação, os Research Council ingleses ou a National Science Foundation, exige até um ano após a sua presença na agência não pode ter qualquer ligação a nenhuma instituição científica. E, por isso, a questão que começámos a resolver, desde que tomámos novamente posse no governo, foi a credibilização crescente e contínua da FCT, e estamos num processo que irá ser certamente conduzido a bom porto até ao final desta legislatura, para voltarmos a reduzir e, se possível mesmo, evitar quaisquer bolseiros como colaboradores da FCT. É assim que já foi no passado e que vai ter que voltar a ser. E, portanto, a questão crítica que se põe aqui é, de facto, um processo de credibilização da FCT, tendo como referência as práticas internacionais das agências de avaliação e de financiamento. Devo dizer que o próprio relatório do grupo de cientistas a que ouviram a comunidade científica refere mais uma vez e claramente a necessidade de que todos os funcionários ligados a esta função sejam totalmente independentes de instituições científicas.
Sr. Presidente, a interpelação do PSD é apenas para ficar registada em ata que o Sr. Ministro não respondeu a uma única pergunta que nós tínhamos colocado. Uma coisa é não... Oh, senhora deputada, tenha calma, deixa o Presidente responder, está tão nervosa. Senhor Presidente, posso? Para que fique registado em ata que o PSD considera que o Senhor Ministro não respondeu a uma única pergunta daquelas que nós colocámos. Porque esta era uma parte da audição, precisamente para tratar dos assuntos que estão no requerimento do PCP, e, portanto, uma coisa é não responder a uma ou duas, de três ou quatro, outra coisa é ignorar olimpicamente as perguntas que são colocadas. O Senhor Ministro vem cá sempre e nunca responde a tudo o que lhe perguntam. Hoje não respondeu a nada.
Obrigado, Sr. Deputado. Fica registado. Eu passaria agora a palavra ao PS, ao Sr. Deputado Porfírio Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os senhores e as senhoras deputadas, cumprimentar o Sr. Ministro. Sr. Ministro, estamos a requerimento do PCP a tratar de vários assuntos vastos acerca do funcionamento da FCT. Eu queria começar por dar uma nota sobre a questão dos atrasos nas bolsas, que obviamente, fazendo também parte do requerimento do PCP, também deve ser esclarecido. Já nos foram dados alguns elementos na semana passada pelo próprio Presidente da FCT. Esses esclarecimentos são importantes, até porque há vários deputados e forças políticas que têm feito afirmações claramente exageradas, até porque não se pode considerar que esteja em atraso uma bolsa que o próprio candidato pediu para começar em setembro, por exemplo. E aquilo que alguns grupos parlamentares têm feito é falar de atrasos em situações em que isso não tem absolutamente nada a ver com atrasos. Essas pessoas depois normalmente fazem brulho enquanto os outros falam ou respondem a ver se conseguem evitar que os outros possam mostrar o seu próprio comportamento. No que diz respeito à questão dos bolseiros da FCT, Sr. Ministro, esse é um assunto que, para alguns, é motivo de preocupação e merece ser esclarecido. É o nosso caso. Nós dissemos, desde o princípio das audições sobre esta matéria, que queríamos todas as informações e queríamos o orçamento de cabal deste caso. O que nós não alinhamos é com aqueles outros que têm todas as certezas antes de ouvirem as partes e, por exemplo, fazem artigos absolutamente precipitados a falar de perseguição política antes de ouvir sequer as várias partes envolvidas. Esses não querem esclarecer nada. Esses querem apenas fazer o ruído habitual para esconder as suas próprias responsabilidades naquilo que está a acontecer. Queria saudar o Sr. Ministro pelas iniciativas que tomou junto à Inspeção-Geral de Educação e Ciência e, desenhadamente, dando andamento às preocupações expressas pelo Sr. Provedor de Justiça, porque é assim que as coisas se esclarecem e não é com ruído que alguns gostam de promover. Sr. Ministro, a raiz deste problema é uma raiz política. É que o anterior governo e a anterior direção da FCT tratou com grande desmazelo e até com desprezo pelo rigor os procedimentos de avaliação científica na FCT e tratou com desmazelo e com desprezo a própria FCT. E foi o facto de ter colocado dezenas de bolseiros que, pelos regulamentos, não deviam estar a fazer aquilo que os puseram a fazer, que originou este problema. Os deputados que não sabem disso, que vão ler os regulamentos e vejam como é que são descritas as bolsas destes bolseiros que foram postos numa unidade de avaliação, a fazer avaliação, exposto a uma situação de conflito de interesses gravíssima que viemos a verificar. Queremos sublinhar igualmente, porque há quem fale, e há quem faça aquilo que deve fazer, que a FCT concordou com todos os requerimentos apresentados pelos seus bolseiros no quadro do PREFPAP. Este governo e esta maioria tomaram a iniciativa de combater a precariedade na administração. Isso, o que é que isso pode dar? Resulta muito da atitude de cada serviço em concreto em relação aos processos e nós registamos como muito importante que a FCT tenha dito, de facto, esta situação aqui de precariedade não pode continuar, vamos concordar com todos os requerimentos para que esta situação possa ser ultrapassada. Nós temos todos a responsabilidade de garantir que as pessoas, designadamente os trabalhadores, tenham os seus direitos garantidos, mas neste caso temos também a responsabilidade de garantir que a FCT, como Agência Nacional de Ciência e Tecnologia, cumpre o seu papel e é reconhecida nacional e internacionalmente como cumprindo o seu papel. O que é que acontece? Em pelo menos um dos casos que aqui foram expostos, nós chegamos a uma situação em que, segundo as palavras do Presidente da FCT, e nós esperamos que o processo tenha sido conduzido como deve ter sido conduzido, e metendo a inspeção no processo, teremos a oportunidade de confirmar se foi ou se não foi, mas, de momento, não temos nenhuma razão para desconfiar das afirmações aqui preferidas pelo Sr. Presidente da FCT. Aquilo que nos descreveu foi uma situação absolutamente insuportável, que é, num determinado concurso, há pessoas que estão dos dois lados. Estão do lado da candidatura e estão do lado da unidade que faz a avaliação. Isso, em qualquer circunstância, não é suportável. Pelo menos uma das circunstâncias aqui foi descrita, foi a ocorrência desta circunstância, alguém que faz parte de uma equipa de um projeto e que, ao mesmo tempo, manuseia os processos e, Sr. Presidente, só peço a mesma tolerância que deu aos intervenientes anteriores, que manuseia os processos, contacta os avaliadores, que têm acesso a toda a informação pertinente para a avaliação. Isso é insuportável. E aquilo que aqui nos foi dito significa que esses concursos poderiam mesmo ter sido invalidados por requerimento de outros participantes, o que imaginamos a gravidade que poderia ter para o país e para a ciência portuguesa, não só no quadro nacional, mas no quadro internacional. Na questão da dedicação exclusiva, para nós é muito importante que tenha aqui sido afirmado que a interpretação aplicada aos bolseiros agora em causa foi a mesma que sempre foi aplicada nos últimos 5 anos, pelo menos, foi aquilo que nos foi afirmado, em respostas a todos os bolseiros que têm pedido interpretação acerca do cumprimento da dedicação exclusiva. Agora, uma coisa é certa, todos aqueles que são ou foram bolseiros sabem quais são as consequências, se forem detectados os seus casos, de estarem em vários locais como bolseiros.
Obrigado,
a declarar 100% de dedicação ao mesmo tempo. Nós lamentamos que tenha sido criada uma situação que nós desejaríamos que fosse evitável, mas temos que,
obrigado,
em primeiro lugar, termino já, Sr. Presidente, com esta frase, temos que garantir duas coisas. Primeiro, que estas pessoas têm direito a um processo justo, segundo as regras, e um processo correto.
Tem que terminar, Sr. Deputado.
E, em segundo lugar, que o Ministério garanta, designadamente com os mecanismos da inspeção, que estejamos certos de que tudo foi feito como devia ter sido feito.
Obrigado.
E quanto a isso, estaremos vigilantes. O que não estaremos é tolerantes para qualquer tipo de acusações que já o eram desde o início,
sem terem ouvido as partes. Obrigado, Sr. Deputado. Tenho que terminar.
Obrigado.
Passar a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E, Sr. Deputado, agradeço certamente a forma construtiva como temos que olhar para este assunto, sobretudo com a ponderação, porque todos queremos uma melhor FCT, uma FCT sempre mais credível. E eu volto aqui a dar um voto claro de confiança aos funcionários da FCT e mostrar que nós temos, a nível europeu, e é importante que isto seja dito, uma das agências mais eficientes, e sempre o tivemos há uns anos esta parte, que não muda com a cor política dos governos, uma das mais eficientes agências de financiamento a nível europeu. Eu devo-vos dizer que, atualmente, a FCT tem no seu orçamento de funcionamento cerca de 11 milhões de euros e de investimento 400 milhões. Por outras palavras, investe na sua operação cerca de 2,5% do investimento. Não há nenhuma outra agência com uma estrutura tão magra, como se costuma dizer, ou, por outras palavras, eficiente. E, por isso, uma palavra, antes de mais, de reconhecimento por todos aqueles que trabalham diariamente na FCT para dando o seu melhor. E digo isto olhando para aquilo que o deputado Duarte Lopes e a deputada Ana Mesquita já tinham falado sobre atrasos. De facto, nas bolsas que foram conduzidas durante este ano, e sabe-se que devido às alterações que decorreram das novas orientações da avaliação, houve atrasos iniciais no processo, mas que foram rapidamente recuperados. Podemos falar em atrasos. Ontem estive reunido com a equipa da FCT, que me disse que há efetivamente, à data de hoje, 26 processos que estão com um mês de atraso face a 1.162 processos de contabilização. É um atraso, é. Bastava haver um. Bastava haver um atraso. Mas, em todo o caso, temos que ser tolerantes face àquilo que foi a evolução do número de bolsas dadas. Se é verdade que em 2015 apenas foram atribuídas cerca de 895 bolsas, em 2016 já foram atribuídas 1.380 bolsas e em 2017 estimamos atribuir muito perto de 1.500 bolsas. Estamos a recuperar um processo para o bem de todos, para o bem dos portugueses, com mais ciência. Eu devo dizer que, face aos dados de 2015, Portugal graduava ao nível do doutoramento sensivelmente cerca de 2,4 novos doutores por cada 10 mil habitantes. Para um termos de referência, é exatamente metade do que a Finlândia faz, metade do que a Noruega praticamente faz, é semelhante aos valores espanhóis. E, portanto, temos muito que evoluir. E o que se fez no último ano e meio foi um processo claro de recuperação, resultado de uma reorientação política total ao funcionamento da Fundação para a Ciência e Tecnologia. E por isso digo, reconheço que há 26 processos atrasados à data de hoje, relativamente a um período que não é mais do que um período de um mês. Queremos ter atrasos? Não. E para isso temos um grupo de funcionários competentes a trabalhar, mas não falemos em atrasos, nem façamos disto uma questão de querela política ou partidária. Temos uma agência que funciona muito bem a nível europeu e queremos pô-la a funcionar gradualmente melhor. E, portanto, não é estando de um lado, quando está no governo diz bem, quando está no governo diz mal, não. A minha posição foi sempre, quer esteja no governo, quer esteja fora do governo, reconhecer o trabalho dos funcionários da FCT, apoiar e ajudar, quer na comunidade científica, quer quando estou no governo, a fazer da FCT uma instituição credível a nível nacional e internacional. E reconhecer que a FCT, de facto, perdeu a nível internacional a credibilidade, sobretudo em associação ao processo de avaliação de 2013, e que hoje, por isso mesmo, criámos, em colaboração com a comunidade científica, um processo de diálogo para, gradualmente, sem alterações bruscas, recuperar a confiança dos portugueses, a confiança dos cientistas portugueses e a confiança internacional da FCT. É isso que tenho feito no quadro nacional, é isso que tenho feito diariamente no quadro europeu e internacional. Ainda recentemente visitei a National Science Foundation nos Estados Unidos e temos-nos encontrado com o presidente do European Research Council, sempre sistematicamente num processo de credibilização gradual, sistemático e contínuo daquilo que é a nossa Fundação para a Ciência e Tecnologia, como uma fundação de todos os portugueses, de todos os partidos e, obviamente, cada vez mais credível e reconhecida. Estamos melhor. Podemos estar sempre muito melhor. É para isso que estamos a trabalhar.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu passava agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, quero cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, cumprimentar o Sr. Ministro e a restante equipa, e pegando um bocadinho em algumas das coisas que já foram aqui proferidas, não só pelo Sr. Ministro, mas também para alguns senhores e senhoras deputadas que colocaram aqui em cima da mesa, parece-me importante, antes de tudo, desmistificar aqui parte do que foi dito. Sobre estes dois bolseiros, em primeiro lugar, estes dois bolseiros e os restantes bolseiros de BGCT que estão hoje no núcleo de avaliação, não tomam decisões sobre a avaliação. Eles são justamente um núcleo de apoio especializado às avaliações. E, portanto, essa é a primeira questão importante para este caso, que merece ser aqui esclarecida. Em segundo lugar, parece-nos bem que tenha sido pedida uma inspeção, que tenha sido acolhida com alguma assertividade a questão do provedor de justiça, tudo isso nos parecem procedimentos corretos. Mas, não obstante a todos esses procedimentos, é difícil, depois da audição que aqui tivemos à FCT, à direção da FCT, não tirar ilações políticas do que foi dito pela direção da FCT e por tudo o que não foi dito e por tudo o que não foi explicado por parte da direção da FCT. Nós podemos até querer esperar que a inspeção retire e faça as suas conclusões. Mas do ponto de vista político, e pela relação e pela responsabilidade que o próprio ministro tem na tutela da própria FCT, é obrigatório tirar responsabilidades políticas, ilações políticas e conclusões da audição que aqui tivemos. Nomeadamente, a primeira questão é que, pelos vistos, existia um anexo à notificação final de cancelamento das bolsas. Disse aqui a FCT que esse anexo, bem, até estava disponível para os bolseiros poderem consultar. Bem, esta é a primeira irregularidade por parte da FCT. Esse anexo, essa explicação, era obrigatoriedade, era obrigação da FCT ter enviado de imediato aos bolseiros com a mesma notificação final. Aliás, essa própria notificação nem sequer avisa que existe esse anexo. E, portanto, esta é a primeira irregularidade. A segunda irregularidade é aqui confundir o Código de Procedimento Administrativo com o Estatuto do Bolseiro. Umas vezes a direção da FCT diz que estes bolseiros respondem ao EBIC. Outras vezes, quando dá jeito, dizem que respondem ao Código de Procedimento Administrativo. Ou uma coisa ou outra, Sr. Ministro. E, portanto, esta é a segunda irregularidade e eu estou a basear-me em todas as afirmações da FCT, não estou a fazer ilações. Aliás, o próprio Bloco de Esquerda criou a possibilidade da FCT se justificar em relação a este caso. A FCT é que decidiu perder essa oportunidade, portanto, o Bloco de Esquerda não tira ilações nem faz conclusões precipitadas, criamos essa possibilidade, ela não foi aproveitada. A terceira questão é uma questão política. As contradições políticas e até da relação que a própria FCT tem com os seus funcionários. Por um lado, diz-se que a FCT até aceitou todos os pedidos em relação ao PrevPap. Ainda bem, ao mesmo tempo, cancela a bolsa de dois bolseiros que poderiam estar ao abrigo desse mesmo PrevPap. E, portanto, há aqui também uma contradição nos termos, uma contradição política muito grande no que toca à atuação por parte da FCT. Em quarto lugar, uma questão que nunca foi explicada, que está diretamente relacionada com a discricionariedade do processo. Uma das primeiras perguntas, que não foi feita apenas pelo Bloco de Esquerda, diga-se passagem, tem a ver com o facto de todo este processo ter iniciado apenas com dois bolseiros. A FCT, respondendo a isso, abre o flanque para um problema ainda mais grave, que é, bem, como nós abrimos a estes dois bolseiros, a única forma de tornar isto não discricionário é dizer que todos os outros podem também estar sob esta mesma pressão e este mesmo tipo de atuação por parte da FCT. E, portanto, para fugir à questão, diz que todos os outros podem estar. E a outra questão, que vai muito para além destes dois despedimentos, é o próprio funcionamento e a própria relação que a direção da FCT tem com os seus profissionais, que não parece de todo ser uma relação saudável, nomeadamente para uma instituição pública. E terminarei, Sr. Presidente. Independentemente de todos os estudos, todas as averiguações que possam e devem ser feitas no que toca do ponto de vista técnico e jurídico, há ilações políticas a tirar da última audição que aqui tivemos com a FCT. E a primeira coisa que nos parece importante e essencial que o Ministro da Ciência e Tecnologia faça é cancelar o cancelamento destas bolsas até que haja provas escritas que a FCT não as conseguiu dar nessa audição e que as possa vir a apresentar entretanto. Agora, não podemos aceitar um processo discricionário, pedir estudos e averiguações sobre ele, enquanto estes dois bolseiros estão a arder em lume brando. A responsabilidade deste Ministério é garantir que estes bolseiros são defendidos por um conjunto de atuações irregulares e erradas por parte da FCT. E obrigado, esse é o primeiro desafio que deixamos aqui, cancelar o cancelamento destas bolsas. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de deixar bem claro ao deputado Luís Monteiro, e agradeço mais uma vez os comentários, que eu não pedi estudos à IGEC. Eu pedi a verificação de todos os procedimentos que levaram à análise. E na ação política temos que ter, sobretudo, ponderação para bem daquilo que é uma instituição nacional, de referência nacional e internacional. E por isso, ainda ontem na conversa que tive com o inspetor para pedir a máxima celeridade neste processo, tenho a certeza que é com essa ponderação, a serenidade, mas também com a determinação da análise, não é do estudo, da análise, que solicitei à Inspeção-Geral de Educação e Ciência para todos os procedimentos, é a única forma de podermos verificar os princípios com que estamos todos de acordo, de igualdade, de imparcialidade ou equidade na tomada de decisões. É isso que temos que fazer e é isso que eu apelo a este Parlamento para ponderar bem os pedidos e as solicitações que me faz também a mim, porque a melhor decisão, sobretudo, é uma de ponderação, até porque bem sabemos que, e como o Presidente da FCT aqui esclareceu, a decisão do Conselho Diretivo da FCT não foi espontânea e nem exigia desde já um cancelamento imediato, deu um prazo grande. E por isso acredito e pedi ao Sr. Inspetor-Geral para ter a celeridade necessária para durante o verão podermos resolver a situação. Ninguém tem interesse em conflito de interesses, estou certo que a confiança técnica e política e a serenidade com que o Presidente da FCT atua e tem atuado já deu provas claras de equidade, de imparcialidade e de igualdade e agora interessa que a Inspeção-Geral, com todas o rigor que lhe é subjacente, que reveja e fiscalize todos os procedimentos que levaram à decisão. E tiraremos tempo, em tempo e em tempo oportuno, todas as necessárias conclusões desse processo. Em paralelo também, e em articulação com aquilo que é a recomendação do Provedor da Justiça, estou certo que o plano de atividades da Inspeção-Geral vai desde já reforçar esta atividade, não apenas à FCT, mas a todas as instituições. Eu devo aqui fazer uma declaração política que o Estatuto do Bolseiro de Investigação é um bom estatuto. Se nós hoje temos uma capacidade científica em Portugal construída nos últimos 30 anos, devemos em grande parte aos elementos fundadores deste estatuto no final dos anos 90 que têm vindo a ser reforçados. É verdade que pode ter havido, em algumas instituições, excessos na utilização do Estatuto. E por isso é que precisamos não de rever o Estatuto, mas pelo contrário, de garantir a responsabilização das instituições, e foi isso que eu pedi também à Inspeção-Geral, para ter uma prática contínua e sistemática de ações de verificação em todas as instituições, públicas e privadas, para garantir a utilização devida do Estatuto de Bolseiro. E, de facto, a centralidade da ação deste Governo e a minha própria tem como objeto reforçar uma política científica centrada em recursos humanos, quer ao nível do reforço da formação avançada, quer claramente do emprego científico, aonde o combate à precariedade sabemos que é uma prioridade crítica. Estamos a tomá-lo na FCT de uma forma que não é brusca, nunca foi brusca, tem que ser gradual, tomada com ponderação e, por isso mesmo, quer no âmbito do PREFPAP, quer no âmbito da aplicação do Decreto-Lei 57 de Estímulo ao Emprego Científico, quer na responsabilização.
Eu agradecia que houvesse menos barulho na sala porque está a interferir com a nossa audição, portanto, agradecia. Peço desculpa, Sr. Ministro.
Quer na contínua atuação, quer na FCT, quer na relação com as instituições científicas e de ensino superior, temos afirmado e reafirmado continuamente a necessidade de facto, melhor usar o estatuto do Bolseiro de Investigação, assim como valorizar as condições de emprego científico e de emprego qualificado em Portugal. Essa é aquilo que nos anima, esse é o desígnio da nossa ação diária, e estou certo que no final desta legislatura podemos voltar a ter uma FCT sem bolseiros, como já tivemos em 2010, diga-se de passagem, e numa atuação digna e credível, e que também o próprio processo, o próximo processo de avaliação das unidades já em curso, vai voltar a dignificar nos portugueses e na comunidade científica a FCT como instituição de referência nacional e internacional.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por saudar o Sr. Ministro e a sua equipa aqui presente, Srs. Deputados e Srs. Deputados. De acordo com o requerimento do PCP, eu vou tratar dois temas, um que tem a ver com os atrasos, não tão grandes atrasos, e com o tema dos dois bolseiros que já foi aqui falado. Em relação aos atrasos, que são mais ou menos atrasos, eu lembro-me na audição do Orçamento de Estado, no dia 11 de novembro, na altura em que foi anunciado que iria ser estendido o prazo do concurso das bolsas da FCT de novembro para fevereiro de 2017, que o Sr. Ministro disse, eu assumo, e estou a citar, eu assumo politicamente toda a responsabilidade por este processo. E depois acrescentou e disse, agora digo, não há um atraso legal por se ter estendido por 90 dias, e porquê? E agora já estou a fazer uma citação livre, porque o número de candidaturas aumentou muito, porque houve uma alteração do edital no sentido de uma política de inclusão, que é a que nós pretendemos fazer. E acrescentava dizendo que em novembro de 2016, identificou que o corpo de funcionários excelentes da FCT não conseguiu dar resposta face a este aumento brutal. E, portanto, Sr. Ministro, o que eu lhe pergunto é, se em novembro já tinha identificado que o corpo de funcionários excelentes, isso não está obviamente em causa, não dava conta deste aumento brutal, o que é que o impediu de, no prosseguimento da sua política de inclusão, de fazer o reforço necessário para que, em cima deste atraso, que não era um atraso legal, mas foi um atraso temporal, voltasse a haver um outro atraso? Porque o que acontece é que esta sua política de inclusão, por muito boa que seja, acaba por ter, por esta razão, efeitos perversos e altamente injustos, que são aqueles a que estamos a assistir agora. Ainda nesta matéria, também nessa mesma audição regimental, na altura do orçamento, o Sr. Ministro disse que a FCT teria as cativações iniciais próprias de qualquer instituição, à exceção das do ensino superior, das universidades e politécnicos. E disse também que em 2016 todas as cativações foram libertadas. Ora, na Conta Geral do Estado de 2016, ficámos a saber que no Ministério houve 27 milhões de euros de cativações e, portanto, o que eu gostava de saber é se garante que todo o orçamento da FCT foi totalmente executado, ou seja, se não foi alvo de facto de nenhuma cativação e mantém aquilo que disse, pelos vistos não tão corretamente, nessa altura, e se, nesse caso, não há nenhuma relação entre o atraso no pagamento das bolsas e alguma política de cativações. Em relação ao tema do procedimento da FCT que levou à anulação das bolsas destes dois bolseiros de gestão de ciência e tecnologia, na carta que nos foi enviada pelo seu gabinete, a propósito de uma pergunta que colocámos sobre este caso, no primeiro parágrafo diz assim: o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior tem conhecimento que a FCT desenvolveu os procedimentos regulares em matéria de verificação de conflitos de interesse. Desenvolveu os procedimentos regulares em matéria de verificação. Ora, Sr. Ministro, o pedido das primeiras certidões em relação a dois destes bolseiros ocorreu em fevereiro. O Sr. Presidente da FCT disse-nos aqui na Comissão que só em 3 de março tomou conhecimento do facto que ele apelidou de gravíssimo, como aliás aqui o Sr. Deputado do PS também, que está na origem desta anulação. Os bolseiros 2 mais 3, de um total de 68, são notificados em 21 de abril. E estranho, dado que é um assunto gravíssimo e um facto que quase podia lesar o país, estes dois bolseiros continuam a trabalhar nos dossiers nos quais são acusados de ter este gravíssimo conflito de interesses, concluem esses trabalhos no dia 22 de junho e só no dia 26 é que são notificados do cancelamento das bolsas. Portanto, das duas uma, ou o assunto era gravíssimo e então acho quase de uma incompetência enorme mantê-los em funções e só libertá-los quando eles acabam o processo, ou então o assunto não é gravíssimo. Uma das duas tem que acontecer, mas não as duas ao mesmo tempo. Em relação a estes procedimentos regulares, Eu também fico agora um bocado baralhada, porque se o Ministério sabe que a FCT desenvolveu os procedimentos regulares, então porquê é que tenho que falar com a Inspeção-Geral? Se estava tudo bem, o que é que falta verificar? Não consigo aqui muito bem perceber, porque se a FCT então não desenvolveu os procedimentos regulares que deveria ter realizado, então este processo cai por terra. E então era preciso começar desde o princípio, e há qualquer coisa aqui que a mim me está a ser difícil compreender. Ainda em relação a este assunto e em relação ao bom estatuto do investigador que o Sr. Ministro se referiu, o artigo 18, número 6, diz que a decisão de aplicação de sanções compete ao membro do Governo responsável pela ciência, o Sr. Ministro, depois de ouvido o provedor do bolseiro e a FCT. A FCT claramente foi ouvida, até em causa própria. Pergunto-lhe se tem conhecimento de ter ouvido o Sr. Provedor e, portanto, muito concretamente, se o Sr. Ministro assume como entidade competente estas sanções, porque lhe caberia a si ser responsável por elas. Portanto, pergunto, tal como no caso das bolsas, o Sr. Ministro assume a responsabilidade política desta decisão, assumindo que a considera válida, mantém ou não a total confiança na direção da FCT e, nesse sentido, diligenciará ou não no sentido da reintegração destes dois bolseiros. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, e obrigado também por se manter dentro dos tempos. Sr. Ministro, tem a palavra.
Eu agradeço as perguntas sempre muito bem construídas e muito bem feitas da deputada Ana Rita Bessa, que certamente estudou, como todos os outros deputados, o tema. E que fique totalmente claro, mantenho total confiança no Presidente da FCT até algo seja dado em contrário. E estou confiante que o processo irá ser conduzido, como se costuma dizer, a bom porto. Mas que fique totalmente claro que mantenha total confiança política no Presidente da FCT até o Inspector-Geral de Educação e Ciência me demonstrar algo em contrário. E como disse muito bem, inicialmente considerei nas rotinas normais de relação com a FCT os procedimentos regulares. Mas devido às questões que foram levantadas, também tenho o direito de poder levantar questões. E por isso, naturalmente, informei o Presidente da FCT que iria pedir à Inspeção-Geral de Educação e Ciência, após a audição que foi aqui dita, e para responder à pergunta que também já aqui tinha sido feita, quais foram o impacto político dessa audição, foi exatamente esse. Devido eu ter visto o levantamento de tantas novas questões, procedi, como penso que é a única coisa que me deve dizer, porque eu não sou nem jurista nem fiscal, pedi ao Inspector-Geral de Educação e Ciência para verificar em detalhe todos os procedimentos que levaram. E por isso, de facto, agradeço o facto de me ter lembrado a mim e aos portugueses e ao Parlamento que a minha primeira resposta, há cerca de um mês atrás, é que pensaria na rotina normal de relação com as instituições que os procedimentos tinham sido regulares e, de facto, com a audição aqui, as audições servem e é importante serem feitas e agradeço a vossa determinação neste tipo de audições, tive dúvidas. Agora vamos ser concretos. Isto não é um caso de nem querela partidária, quanto a mim, nem de relevância. Tem que ser tratado no quadro administrativo, não considero um quadro de relevância política e, por isso, estou a tratá-lo não no domínio político, mas exclusivamente no domínio administrativo. Em relação aos atrasos, eu não espero dar tanto trabalho à deputada Ana Rita Bessa que me vá de minhas palestras do passado, mas agradeço o facto de me ter lembrado. Vamos lá ver uma questão. Como foram impostos novos procedimentos de rigor na avaliação? De facto, em novembro, não foram concedidos atrasos, foi alargado o prazo até ao final de fevereiro e, como sabe, os resultados até não precisaram desse prazo todo. No final de janeiro estavam já publicados os resultados e isso foi feito reforçando, de facto, as equipas da FCT que tomam conta disto. O reforço político que nós fizemos à ECT foi uma reorientação total do orçamento para poder aumentar a dotação específica para o financiamento à formação avançada e em bolsas, e por isso é que conseguimos aumentar tanto, de 895 bolsas que tinham sido atribuídas em 2015 para 1.380 bolsas atribuídas em 2016 e tendencialmente para 1.500 bolsas ainda em 2017. E, portanto, o reforço político que estamos a dar à FCT e a reorientação não apenas da operação interna, mas do financiamento é mais do que óbvio. Muito bem, a senhora deputada, eu penso que disse tudo bem, mas há uma coisa que eu não posso ter dito aqui. Claro que houve cativações que estão bem na conta do Estado à FCT. Se eu apoio essas cativações, tive que me submeter a elas. Claro que houve, e por isso o que eu lhe posso dizer é que, de facto, a execução da FCT, à exceção das cativações, foi total, nem nunca tinha sido tão bom, mas não posso esconder e lamento o facto de ter havido cativações que houve e que a FCT, obviamente, teve que as cumprir. Como sabe, em 2016, o Governo, e sou solidário com a posição do Primeiro-Ministro, do Ministro das Finanças e do Governo, em ter feito um conjunto de cativações para garantir uma execução orçamental de acordo com aquilo que foram os constrangimentos externos. É esta a vida da política, é os constrangimentos. Se eu puder aumentar mais o orçamento da ciência, é o meu papel, mas tenho que perceber o contexto financeiro de restrições orçamentais em que todos vivemos, e os cientistas também o têm que compreender, a ciência também tem que compreender, porque a ciência é social ao fim do dia e, portanto, é um contexto político. Portanto, claramente eu não posso ter dito que não houve cativações, e a minha prioridade em 2016, em total sintonia com o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças, foi garantir que não havia cativações pela primeira vez nas instituições de ensino superior. Claro que houve em todas as outras instituições, como está bem documentado na lei, nas contas do Estado, que obviamente originaram, certamente, a execução da FCT, que foi total para além daquilo que foi cativado.
Obrigado, Sr. Ministro. Eu passaria agora à parte final desta audição, em que daria ao grupo parlamentar requerente, que foi o PCP, 2 minutos para fazer a sua intervenção final, e depois o Sr. Ministro terá outros 2 minutos para responder. Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, nós consideramos que ainda assim há aqui coisas que ficam um pouco em suspenso, nomeadamente esta questão de tiveram os bolseiros acesso ou não ao provedor do bolseiro, e se houve aqui pronúncia por parte do provedor, com um problema acrescido, e era uma questão que nós deixamos aqui também para o Sr. Ministro, é que o apoio logístico, administrativo e técnico-jurídico do próprio provedor do bolseiro é prestado pela FCT. E, portanto, se eles até tivessem recorrido, como é que isto se resolvia? E, portanto, como é que se vai resolver em casos em que os bolseiros são da FCT, porque tem que ser garantida a operacionalidade disto? Porque senão há aqui uma contradição, porque evidentemente aqui há um conflito de interesses, porque o gabinete jurídico está a agir em causa própria. Pronto, e portanto esta questão também deve ser salvaguardada. A outra questão é, nós discordamos absolutamente da análise que foi feita em relação ao Estatuto de Bolseiro de Investigação, porque nós consideramos que devia ser erradicado o recrutamento por via de bolsas para suprir necessidades permanentes. É uma prática que existe ao abrigo do EBI, e que o próprio EBI não blinda de qualquer maneira, e portanto isto vai continuar e tem potencial para continuar a acontecer. Depois eu queria perceber se podemos tirar esta ilação daquilo que foi dito aqui hoje, que é que fica o compromisso por parte do Sr. Ministro, mediante aquilo que for a avaliação da IGEC, que o Governo vai tomar a correspondente à ação, quer em relação à atuação da FCT, quer à reintegração dos bolseiros. E nós gostaríamos que ficasse bem claro que o Governo se compromete com esta matéria. Depois, falta aqui também uma outra questão que não fica de todo esclarecida, porque foi aqui, na audição da FCT, dito múltiplas vezes que, ao abrigo do EBI, se podia inferir que atividades não remuneradas podiam interferir naquilo que é a organização dos tempos de cada bolseiro. E o que vem no artigo 5º, número 2, é que apenas não é permitido o exercício de qualquer outra função ou atividade remunerada, e até há, segundo o próprio artigo também, mais à frente, atividades remuneradas que são compatíveis. É fundamental desfazer este equívoco, porque ele serviu de fundamento para processos que foram movidos neste âmbito, e nós consideramos que não pode servir de fundamento para esta matéria. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Deputada, mais uma vez, pela forma tão explícita como fez a pergunta. A resposta à primeira pergunta é sim, claro. Sim, claro. Tirei todas as ilações políticas do relatório do Inspetor-Geral da Educação e Ciência, a quem pedi a máxima celeridade a este processo. A resposta à segunda pergunta deve deixar claro, para mim o Estatuto não tem interpretações, o que está escrito no Estatuto é claríssimo, e que, portanto, a prática hoje de fazer investigação é que, obviamente, a exclusividade é uma exclusividade das funções, é isso que é o Estatuto em Portugal e nas melhores práticas noutros países, e hoje podemos nos orgulhar do resultado que foi a aplicação ao longo dos últimos 20 e poucos anos deste Estatuto. Por isso mesmo, conseguiu trazer muitos jovens para a atividade científica através de um Estatuto que era aberto. Se deu aso a que, sobretudo num período de recessão económica, que tem que ser perfeitamente enquadrado no tempo, a abusos, claro que todos contestamos, e foi por isso é que nós pusemos como prioridade deste Governo combater a precariedade e, certamente, desenvolvemos como primeira prioridade na ação política na área da ciência o reforço ao emprego científico, o combate à precariedade através do PREFPAP nas instituições científicas e de ensino superior, porque, obviamente, o Estatuto do Bolseiro não deve ser usado para funções permanentes. Eu não posso estar mais de acordo consigo. O Estatuto do Bolseiro não foi feito para isso e não deve ser usado para isso. E, por isso, o que está escrito no Estatuto, e sempre o seu espírito, foi a exclusividade de funções, independentemente da remuneração ou não. Portanto, não posso estar mais de acordo consigo e tudo farei para, certamente, durante o período em que estou no Governo, garantir que a precariedade no ensino superior e na ciência é evitada, não se apenas na FCT, mas em todas as instituições, e por isso tenho apelado à responsabilização das instituições e por isso mesmo também pedi à Inspeção-Geral para reforçar esta matéria. Devo dizer que, como muito bem sugeriu, enviarei todos estes processos, não apenas para o IGEC, mas também para o provedor do Bolseiro.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Chegámos ao fim desta primeira audição. Eu gostava de só lembrar que o PSD tinha solicitado que o gráfico fosse depois distribuído pelos senhores deputados aqui presentes e, portanto, na saída deixámos ficar esse gráfico. Chegámos ao fim desta primeira audição. Entramos na segunda. Não sei se o Sr. Ministro gostava de ter 5 minutos de tempo de interrupção entre as duas.
Não.
Sim, está bem.
Obriga-me a ir.
Está bem? Ok. Então começamos daqui a 6 minutos. 6 minutos.